sem regulamentação necessária, disparam processos sobre home office. Então a gente quer entender um pouquinho, fomos buscar o especialista para isso. A que regulamentações trabalhistas é possível recorrer nestes casos? Importante tanto para empresas, né, quanto para trabalhadores. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, professor. Bom, à medida que não é, o teletrabalho, home office, vem sendo cada vez mais utilizado, especialmente nesse momento da pandemia, foi um recurso importante para manter as atividades, cresceu também o número de ações judiciais. Há vários levantamentos feitos, eu acessei um pelo Conjur, termômetro da Covid-19, que eles fazem um levantamento em parceria justamente com dados dos tribunais e mostrando que dentre quase 130 mil processos trabalhistas relacionados ao coronavírus, 5 mil deles, pelo menos 5.100, citam a expressão home office. Tem um levantamento do Estado de São Paulo, jornal, o Estado de São Paulo também, a partir de dados das varas de trabalho, que mostrou que os casos de trabalhadores reclamando das condições do home office aumentaram em 270% entre março e agosto, né? Isso comparado ao ano anterior. Então, o que a gente quer entender primeiro é o seguinte, quer dizer, esses processos cresceram, essas reclamações, essas queixas aumentaram, porque falta regulamentação, falta lei para determinar como isso deve funcionar, professor?
Olha, Roxane, na verdade, lei nós temos, né? Uhum. A CLT, ela já tratava da questão do trabalho no domicílio do empregado desde a década de 40 do século passado, né? Uhum. Em 2011, houve a criação de uma nova norma que foi incluída na CLT, dizendo que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, que são a continuidade, a pessoalidade, a existência de subordinação, a existência de uma remuneração ao trabalhador. E nessa alteração de 2011, foi dito que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Quer dizer, tentando justamente dizer que o fato do trabalhador estar distante da sede da empresa não impede que exista uma relação de emprego. Uhum. Mas o mundo dos fatos, muitas vezes, é diferente do mundo do direito, né, Roxane? E aí surgem as discussões a respeito desses assuntos do dia a dia.
Uhum. Um dos aspectos, uma das queixas, o senhor pode levantar aqui e apontar outros aspectos e a lei chegar a determinar isso, por exemplo, são as condições, a estrutura mínima. No trabalho, você sabe, você tem a mesa adequada, a cadeira, muitas vezes, né? O seu computador, você tem a sua sala, a sua garantia de espaço e tudo mais. Em casa, você tem que criar essa estrutura, nem sempre as empresas, por exemplo, auxiliam nessa questão. Isso precisa constar da lei? Isso é uma queixa importante, quer dizer, chega até aí a regulamentação. O que é que diz? Quer dizer, o home office existe, é uma relação de trabalho, perfeito, mas como é que ela deve acontecer? Ela deve reproduzir as situações da empresa, por exemplo? A estrutura, né?
Esse é um problema realmente, Roxane, porque, veja, em 2017, nós fizemos aquela reforma trabalhista, lembra, né? Uhum. E na reforma trabalhista foi incluído aí um capítulo para tratar do chamado teletrabalho, né? Considerando o teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, mas com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. E aí ficou aquela questão, mas como é que vai ser a prestação dos serviços fora das dependências do empregador? Foi incluído, então, uma norma na CLT dizendo que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos, de toda a infraestrutura que for necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, teriam que ser previstas num contrato escrito, inclusive o reembolso de despesas eventualmente arcadas pelo empregado, por exemplo, um provedor de internet para ele ter acesso à rede mundial de computadores, né? Então, vejam, esse dispositivo deixou um pouco aberto demais, né? Depende de contrato a ser individual, a ser firmado entre o trabalhador e o empregador. E aí, como é que vai funcionar isso? Quer dizer, o trabalhador vai ter que usar a internet da casa dele, o mobiliário da casa dele, o computador dele, né? E muitas vezes isso não está adequado. Por exemplo, existem regras de ergonomia, né, relativas ao mobiliário que deve ser utilizado para que o trabalhador fique numa posição adequada enquanto está prestando o seu serviço. Dentro da empresa, a empresa está vendo e tem a responsabilidade sobre isso.
Sim.
Mas e na casa do trabalhador? Ela vai fornecer ou ela vai deixar que o trabalhador fique lá numa mesa inadequada ou fique com o computador em cima da cama, né? Quer dizer, são coisas muito complexas e que, no fim das contas, deixar para essa regulamentação entre empregado e empregador individualmente, nós trazemos o conflito para dentro da empresa, porque depois o trabalhador pode se questionar e as condições que ele recebeu não foram as mais adequadas.
Vamos além. Por exemplo, aí com relação a tempo de trabalho, isso tem que ficar bastante claro, porque tem que ser o mesmo tempo que você faz na empresa, um esquema diferente pode ser montado, isso pode ser alterado, resposta e-mail, a mensagem, solicitações, isso não pode ser tempo integral, isso tem isso tem que ser determinado, tem que ficar bastante claro isso também. É importante a gente dizer isso, porque muitas empresas, professor, inclusive, vão continuar nesse esquema por um bom tempo ainda. A gente nem teve o fim, né? Tão longe ainda do fim da pandemia. Nós tivemos a redução do número de casos. Então, essas questões todas, elas vão continuar valendo, no mínimo, o primeiro semestre do ano que vem, né? E muita boa parcela das empresas vão deixar parte dos funcionários neste esquema durante algum tempo. Então, é importante que a gente deixe tudo muito claro, né? Para evitar justamente essas questões serem levadas nesse volume à justiça, né? Então, tempo de trabalho, troca de informações, respostas a e-mails, como é que isso funciona?
Também aí estamos diante de uma situação bastante complexa, né? Porque vejam só, é muito diferente a empresa fazer o controle da jornada de trabalho quando o empregado está dentro do estabelecimento do empregador. Aí ela vê a hora que ele entra, a hora que ele para para o cafezinho, a hora que ele sai para o almoço, a hora que ele volta do almoço, tudo isso é muito mais controlado. Num ambiente externo, esse controle é possível também de ser feito, mas sem dúvida nenhuma, mais difícil, porque a empresa não está conseguindo verificar visualmente, né, como está o trabalhador. O trabalhador pode ligar o seu computador logo cedinho, se logar lá, né, no sistema da empresa, mas a gente não sabe se ele está lá dentro mesmo, na sua casa, fazendo o trabalho, ou se ele está lá cozinhando o almoço, né? Quer dizer, então tem certas questões que ficam mais difíceis de acompanhar. E é lógico, ele vai ficar, ele pode mandar um e-mail às 7 da manhã e outro às 23 horas, né? Mas será que ele ficou trabalhando das 7 às 23? Né? Quer dizer, então, toda essa forma de controle ela fica um pouco mais difícil. Não digo que fique impossível, né? Existe tecnologia suficiente para poder verificar se o trabalhador está efetivamente utilizando o sistema. Depois, se ele ficou lá meia hora, uma hora, sem fazer qualquer tipo de atividade, o próprio sistema pode perceber isso, né, e informar a empresa. Mas vejam como nós estamos diante de uma forma de controle da jornada muito mais difícil. Lembrando que as disposições da Constituição que tratam sobre jornada de trabalho se aplicam também no trabalho remoto, no trabalho à distância. Então são 8 horas por dia e 44 horas por semana, os limites que devem ser observados.
Bom, para a gente começar a concluir, então, o que que está especificamente na lei? É isso que o senhor disse na CLT. Tem ausência de distinção em trabalho realizado no estabelecimento e a domicílio, se houver caracterizada, claro, a relação de trabalho, deixa muito claro, né?
Isso.
E é bem-vindo que haja negociações entre as partes, que esteja em contrato, que isso seja negociado, isso é importante. Claro que eu não vou entrar no caso de a força para negociação, poder de negociação do trabalhador que está numa situação, claro, muitos trabalhadores tendo que aceitar as condições, né? Diante, muitas vezes, da necessidade e, enfim, muitos dizem melhor a manutenção do trabalho, ainda que com regras, né? Modificações das regras, às vezes, do que, obviamente, né? O enxugamento da empresa, demissão de funcionários e tudo mais. Então, esse poder de negociação também é bastante limitado. Mas não quero entrar nesse aspecto, né? Quero ficar exatamente na questão da lei, professora. Então, vamos deixar bastante claro para o nosso ouvinte o que é que está determinado em lei, o que está expresso em lei. E, enfim, se a pessoa achar que isso não está sendo cumprido, aí ela pode recorrer, sem dúvida, à justiça. É sempre possível isso.
O que está expresso na lei é que é preciso que o empregado e o empregador combinem entre si como é que vai funcionar a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos. Em primeiro lugar é isso. A infraestrutura que vai ser utilizada para a prestação do trabalho tem que ser objeto de combinação entre as partes, por meio desse contrato individual. Então, o trabalhador precisa chamar o seu empregador, sentarem juntos e dizer, olha, para mim não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, eu preciso de um equipamento melhor, eu preciso de uma cadeira mais adequada, ou uma mesa que se mostre mais adequada, a minha internet não é boa, eu preciso de uma internet com mais velocidade. Esse tipo de situação é que precisa ser objeto da combinação direta entre o trabalhador e a empresa. Lembrando também, Roxane, que é possível que essas questões possam ser combinadas, inclusive, pela via coletiva, com o sindicato. Então, também é importante verificar se não existem normas sobre o trabalho remoto, o chamado teletrabalho, na convenção coletiva de trabalho da categoria profissional a que pertence o trabalhador. Porque todas essas condições serão complementares àquela que a lei genericamente estabelece.
Muito bem. Muita negociação, né? É importante
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Antes de se recorrer diretamente à justiça. Professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Faculdade de Direito da USP, nos ajudando a entender aqui o que determina a lei sobre essa questão do teletrabalho ou home office. Muito obrigada, viu, professor?
Nada, é sempre um prazer conversar com você.